Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao podcast Super Portista. Uma vez mais estamos aqui para analisar a semana e a atualidade do Futebol Clube do Porto. Comigo tenho aqui nesta conversa, como habitual, Joel Sousa e Nuno Neto. Boa noite aos dois. Vamos começar já com a nossa conversa. Antes disso, dizer a quem nos está a seguir que pode entrar aqui nesta nossa conversa através do comentário e podem ir comentando ao longo desta emissão aquilo que vamos dizer e também entrar connosco então nesta conversa. Vamos começar então olhando para a derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Marítimo. Hoje que temos vários temas para abordar, porque foi uma semana bastante agitada no Dragão. Não sei quem é que quer começar a abordar este jogo do Marítimo, um jogo em que o Futebol Clube do Porto. Podes começar, Joel, faz favor. Nós aqui a semana passada com o Nuno Neto tínhamos curiosamente elogiado a forma como o Futebol Clube do Porto tinha entrado nos últimos jogos em relação às outras épocas e que o Futebol Clube do Porto tinha entrado nos últimos jogos até aqui, até este jogo do Marítimo, sempre com uma postura de muito ativa, não é? Logo no início do jogo. Desta vez não se viu isso, Nuno. Como é que viste também esta presença do Futebol Clube do Porto neste jogo?
Eu acho que começou logo no início do jogo, por volta dos 3 minutos, há uma imagem que mostra o banco do Futebol Clube do Porto e vê-se o Sérgio Conceição.
Aurora,
Sempre.
Aurora, Aurora, desculpa, ligaste os microfones.
Sim, já está corrigido isso. Sim.
Já, ok, desculpa.
Eu acho que começou logo no. Estou a
Força.
ouvir em fio. Posso?
Sim, força, desculpa.
Pronto. Há uma imagem do Sérgio Conceição, então, que se vê ele sentado e com a cabeça para trás. Pronto. No início do jogo, quando se vê a postura do Marítimo, o Sérgio deveria ter alterado ali, deveria ter colocado o Otávio mais próximo do Marega para fazer dois homens lá na linha da frente, visto que o Marítimo estava a jogar com três centrais. O que é certo é que deduzo que provavelmente nem isso iria resultar, vista a atitude que a equipa do Futebol Clube do Porto teve. Um jogador principalmente que se notou bastante, que tirou o pé do acelerador, que foi o Alex Telles. O Marítimo tentava sair sempre pelos corredores atrás, sempre que possível. E houve, por parte do Porto, acho que houve pouca transpiração. Não reconheci alguns jogadores ali. O Joel fica triste e eu fico enraivecido, porque é conforme disse o Sérgio Conceição no fim do jogo. Quem não sente, quem não quer lá estar, faça o favor de sair. E pronto, não sei se isso seria já recado para o Alex e para o Danilo, ou
Sim,
só
mas
para um deles.
não, desculpa interromper-te, mas quem os meteu já foi ele. E quem os deixou lá
Certo,
foi ele, não é?
certo, certo.
E
Mas
ele
é.
também apercebendo-se que a atitude do jogador não era melhor, não era melhor. Isso, e eu ficava-lhe muito bem em tomar uma atitude ali para toda a gente ver.
É conforme tu disseste bem, é falta de soluções. E
Pois.
tu ficas preocupado, eu fico preocupado, e toda a gente que é portista neste momento fica preocupado com a saída daqueles dois elementos. O Alex já era badalado já há algum tempo, O Danilo nem por isso, embora ontem já me tenha chegado a notícia que o Danilo estava a negociar com o PSG, não tinha ouvido nada, e veio isso a cumprir essa situação.
Deixa-me só dizer que, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui a falar convosco, também estou aqui a tentar o mercado, não é? Como sabem, estamos aqui nas fases finais, não é? Até fechar aqui este mercado de transferências, e o Tomás Esteves acabou de despedir do Porto. Isto penso que foi por empréstimo, acho que foi de empréstimo, mas ainda vou confirmar, mas eu penso que foi por empréstimo. E pronto, menos um jogador que temos ali à direita, não é?
Certo. Acho que vem o Nanu, por aquilo que diz.
Se bem que eu parece-me que desta vez não posso concordar com o Nuno, porque desta vez o Manafá até foi dos melhores jogadores do Porto, não é?
Não foi. Desculpa lá, mas para mim, e podes pôr aí, podes gravar, o Manafá ontem foi o melhor jogador do Porto. Não foi dos melhores, foi o melhor.
Foi melhor, foi.
Para mim foi o melhor.
Foi pelo menos aquele que mostrou mais atitude ofensiva, não é? Não só defensiva, mas também ofensivamente muito bem, sim.
Foi o que mostrou mais atitude. Ele e o pai.
E tu, quando comparas com o outro lado, não é? Portanto, a
Claro.
parte direita com a parte
Exato.
esquerda, então a diferença aí foi visual. Ele apareceu, não é? Também nota-se que está com mais alguma confiança. Também não sei se vai ser ela aposta para aquele lado. Mas nota-se que ele já está ali com mais alguma confiança, mas também se notou depois uma diferença grande, porque do outro lado estava o oposto, não é? Estava o oposto. Mas de facto ele apareceu ali muitas vezes na frente. Eu acho que ele tem, o Morafá tem uma margem de progressão enorme. Eu acho que ele pode vir a ser um bom defesa de direito. Tem é que. Tem que ser um pouco mais inteligente a jogar, digamos assim. Porque ele, a nível técnico e mesmo a nível físico, ele é muito bom, não
E nota-se diferença. Nota-se diferença do fim da época passada para esta época.
Sim. Agora, perdemos foi mais um defesa de direito, não é? Porque, e lá está, o Corona, e é Corona Marafá e agora o Nanu, não é? O Marítimo. Não sei.
Aqui
voltando... está esquisito este mercado.
Voltando aqui, temos o Carraça.
Pois ainda
essa é a arma secreta.
Ainda não vimos nada do Carraça, né? Ainda não,
ainda foi.
não temos uma opinião ainda formada sobre ele, não é?
Foi, nem vais ter, nem vais
foi ao veterinário e ainda não sei o nome.
Muito bem. Ainda voltando aqui a este jogo com o Marítimo, parece-vos também que a estratégia do Marítimo, que era aquela que se perspectivava daquilo que temos vindo a ver do Marítimo, que também foi fundamental para esta derrota do Futebol Clube do Porto, além de também da exibição do guarda-redes, que foi uma exibição também muito boa, também preciso ver isso.
Foi, assim, taticamente, eu acho que o Sérgio Conceição foi comido, digamos assim, a nível, acho que o sistema que o Marítimo utilizou serviu perfeitamente. E também acho que o Sérgio Conceição demorou muito tempo, ele devia-se ter adaptado àquilo, não é? E não se adaptou. O Porto, desde o início deste campeonato, que também é algo que eu não entendo, contrata, mas depois não os mete a jogar, não é? Insistimos a jogar com o Marega sozinho na frente, não é? Temos o Taremi, mas também parece que não faz parte dos planos do treinador como titular atualmente. E de facto insistimos naquilo durante muito tempo, e fez-me lembrar aquilo de alguns jogos do ano passado em que a primeira parte oferecemos, não é? E depois tentámos andar na segunda parte a compensar a primeira. E pronto, e correu mal. E depois, quando o Marítimo faz o 3-1, aí então foi claro o desinteresse total do Teles e do Danilo, e aí vemos o que é que realmente o que é que o Pepe vale, porque o Pepe, não sei se vocês viram essa imagem da repetição do golo, o Pepe vem a correr do lado de trás, ultrapassa o Teles, que vinha praticamente a passo, atrás do jogador do Marítimo, e foi o primeiro a chegar lá, tipo, um jogador que já tem 37 anos, não é? Que já ganhou tudo aquilo que tinha para ganhar. Basicamente, e que chega aqui e que realmente ele é que é o capitão do Porto, aquilo é que é um capitão para mim, do meu ponto de vista, e faz ver a estes senhores que, e tem que ser também, quem é que seria, não é?
Certo.
Tivemos,
esse é que é o problema também, não é?
Neste jogo aqui tivemos, nós também temos vindo a elogiar também o Mbembe, e o Mbembe neste jogo também teve muito mal, principalmente num dos golos do Marítimo, em que parece que houve ali, tanto ele como o Pepe, ali numa descoordenação, e houve ali um buraco, assim, se assim podemos dizer, na defesa. Agora, com a saída do Alex, era aquilo que estávamos a dizer, vai ser difícil também, em termos defensivos, voltarmos a ter uma defesa coesa nos próximos tempos, não é? E é preciso ver que agora vamos ter o jogo com o Sporting e logo a seguir com o Manchester City, não é?
Sim, atenção que o Porto vai, eu penso que o Porto se vai reforçar ali no eixo central. E aquilo que se fala é do Sarr, do Chelsea, que vem por empréstimo, mas também é um jovem, mas que eventualmente aqui pode encaixar. Agora, nós também temos o Marcano, que ainda, ao fim e ao cabo é nosso jogador, né? E eu penso que o problema do Porto não era aquele, não era ali no centro. Tudo bem que o Mbemba neste jogo tem menos bem, mas eu acho que o problema do Porto é mais à frente, na minha opinião. Ali no meio-campo, e agora sem o Danilo, eu acho que ainda está pior, né? Porque realmente, ou nós nos reforçamos ali, ou vamos ficar ali com um meio-campo muito curto, muito curto.
Completamente. Eu já tenho dito nas últimas intervenções que para a zona central da defesa era preciso outra solução. Não é que seja para tirar o lugar já, mas seria necessária outra solução, visto que só se há um castigo ou uma lesão, tínhamos o Diogo Leite, que se fala que até pode servir de moeda de troca para um lateral que vem do Barcelona. E agora ali na zona do meio campo é que nós temos aqueles três, o Danilo, o Sérgio e o Uribe, o Otávio também, e fora isso acho que não há soluções assim viáveis. E agora, para a posição do Danilo, para fazer a posição do Danilo,
Temos o lume.
sim, mas isso aí é só quando se cozinha. Quando se cozinha é que se acende o lume.
Temos o lume, é assim, também temos o Romário Baró, embora o Romário Baró é mais ofensivo, não é? É mais
Sim.
descaído para uma das alas, digamos assim, dentro do meio
Não
campo, não é?
temos, não temos nenhuma troca direta e alguém que nos dê garantias para fazer aquela posição. Não temos.
Pois é, a questão é essa, e é isso que me está a preocupar, é realmente é o meio-campo do Porto, porque se o meio-campo do Porto já me deixava algumas preocupações com o Danilo, porque de facto o Danilo, tudo bem que era o nosso capitão e já fez aqui grandes coisas, mas eu sempre achei que o Danilo aqui parecia que andava ali um bocado de arrastão, e notava essa diferença quando jogava, por exemplo, na seleção, parecia que comia a relva, e aqui andava assim um bocado lento. E se já com ele já tínhamos alguns problemas, então sem ele, quer dizer, nós temos o Sérgio Oliveira, temos o Uribe, temos o Lume e o Romário Baró. O Romário Baró. O Otávio, pronto, mais à frente, nós
Sim.
já estou a falar ali no, naquele,
Certo,
portanto, aquele eixo ali do meio.
certo. Sim.
Agora, quer dizer, vendemos o Vitinha. Eu sinceramente, está a ser uma incógnita. E se o Porto não se reforça, e quando eu digo reforça, é reforça, é mesmo alguém que venha para jogar de início e com qualidade. Se o Porto, se isto não acontece, eu vejo aquele meio-campo como um dos problemas, porque basta ser um se lesionar ou outro, já ficamos logo completamente desfalcados ali no meio.
Exato.
Não, isso é inevitável. O Porto vai ter que ir ao mercado, sem dúvida, contratar pelo
Mas é que o
menos,
mercado fecha amanhã.
pois, pelo menos um médio terá que contratar. Se calhar passará pela estratégia de trazer alguém emprestado, que é o que se tem falado, não é?
É, o que se tem falado, acho que das possibilidades mais fortes é acho que é o Filipe Anderson que está do West Ham. Dizem que possivelmente poderá ser ele. O que seria bom. É um bom jogador. Mas lá está. Isto só hoje, a nível de rumores do Porto, já dava para fazer um 11.
Sim,
claro, isso
sim.
aí é
Mas
bom.
dava, mas dava mesmo. Eu até fiz aqui um print screen que até vos vou dizer. Só para vocês terem uma ideia. Já se falou no Lucas Veríssimo, para central, já se falou no Todibo, também do Barcelona, que à partida deverá ir para o Benfica. Já se falou no Sarr, que é o tal do Chelsea. Já se falou no Danny Rose, do Tottenham, emprestado. Já se falou no Nanu, para todos os efeitos ainda não está oficial, não é? Já se falou no Rafinha, do Barça, que era a tal situação que o Nuno estava a falar
No
que
Herrera,
era.
o Herrera é outra possibilidade também.
Já se falou no Herrera, já se falou no Philip Anderson, que é o tal do West Ham, já se falou no Lemar, também do Atlético de Madrid, tem-se falado muito por empréstimo, e já se falou também, tem-se falado também ao longo dos últimos dias, no Pepe
Exato.
do Grêmio. Ou seja, só hoje já estamos aqui com 3, 7, 10 jogadores.
Mas esse, o Pepe ainda há coisa de meia hora, vi na televisão o vice-presidente do
Está só para
Corinthians,
dizer que não vende, não é?
quer dizer que este ano que não vai nem para Portugal, nem para a Europa, nem para outro clube qualquer. Só em 2021 é que é transferido.
É a chamada silly season, não é? Isto daqui, destes todos os jogadores do Barcelona, o Lemar, que era excelente do Atlético, vamos chegar ao fim e vem o Nanu.
Olha, temos aqui o Paulo Freitas Valvatore a dizer, ele que nos costuma seguir até aqui neste podcast, a dizer que e que tal recuperar o Nakajima? Será que também será ainda uma carta este ano? É
Não, esse já nem existe, sequer para o treinador. Eu acho que é evidente que o Nakajima nem sequer é opção. Portanto, eu acho que o que era mais importante com o Nakajima era ou emprestá-lo ou vendê-lo. Porque, de facto, aqui com o Sérgio Conceição, já falámos disso várias vezes,
É, várias
é
vezes,
um jogador que é
temos
uma carta
falado.
fora do baralho, completamente.
Muito bem. Nuno, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta questão do Nakajima. Achas também, concordas com o Joel?
Sim, concordo. Acho que o Nakajima, se cá ficar, será a opção para a Taça da Liga, se for a opção. E para o campeonato ou competições europeias, só por obrigatoriedade. E provavelmente só numa segunda volta, quando começarem a aparecer uma outra lesão e um outro castigo, pelo menos ser convocado. Acho que a nível de reforço, estamos a esquecer um bocadinho do lado esquerdo da nossa defesa, que neste momento só temos o Zaidu. Não temos mais ninguém
Assim,
para lá.
a confirmar-se este Sarr, que acho que é das possibilidades mais
Mais
fortes.
forte, exato.
Ele é central, mas também faz a lateral esquerda. Agora não é o Alex Telles na esquerda, provavelmente. Agora, falando nas transferências, aquilo que me preocupa é que eu constato que o Porto não se adaptou ao
Ao
futebol
mercado
moderno.
e ao
Ao
mercado,
futebol
né?
moderno. Porque nós hoje perdemos dois jogadores que supostamente têm muito mercado, não é? Porque, até pelos clubes onde foram jogar, não é? E no total foram por 35 milhões. Isto mostra que o Porto não se está a adaptar à realidade atual. E isto pode acontecer com o Sérgio Oliveira na próxima época, pode acontecer também com o Otávio.
O Otávio também está difícil, né, de
E
renovar.
provavelmente acontecerá com o Corona. Agora, alguma coisa tem que mudar, porque isto não pode ser, não é? Isto não pode ser, isto aqui é desastroso para as contas de clube. Porque estamos a falar que, se calhar, em
É que
condições
a
normais.
questão aqui, nós antes para fazer os 100 milhões conseguimos vender dois jogadores e fazíamos
É
facilmente
isso,
os
é o
100
que eu estou a
milhões.
dizer. Em
Agora temos de vender
condições
quase meia equipa, não é?
normais, o Teles e o Danilo saíam para aí por 70 milhões. 30 para aí mais 40, não é? Eu não consigo perceber como é que não se consegue renovar o contrato. Pá, gasta-se mais 2 ou 3 milhões, não é? Porque se fizermos isto, parecem contas fáceis, não é? Porque, cabo, tu gastas ali mais 2 ou 3 milhões na renovação, mas depois na venda vais buscar mais 10 ou 15, não é? E o Porto não está a conseguir fazer isso. E não está a conseguir fazer isso com muitos jogadores. Aconteceu com o Herrera, não é? Aconteceu agora com o Telles. Por acaso, conseguimos vendê-lo. Por acaso, ainda fomos buscar 15 milhões, porque em 3 meses, mas estava a aguardar até janeiro, porque já ia de borla, não é? Mas vai lá que ainda conseguimos ir buscar 15.
Eu acho que o Porto foi encostado às cordas e o Manchester deve ter dito, meus
Olha,
amigos,
mas eu ainda
ou
sou do tempo que
agora.
era ao contrário.
Eu sei, também eu, e muitas saudades tenho desse tempo. E hoje, quando ouvi a notícia que o Wendel do Sporting foi vendido por 20 milhões mais 4 por
Por exemplo.
objetivos, eu ponho-me a olhar
Alguma
para o
coisa
Wendel e
está a
ponho-me
falhar,
a
não é?
olhar para o Danilo. Estou muito desatualizado. É certo que o Wendel tem 23 ou 24 anos,
Sim, mas, por exemplo,
mas são categorias que não há
mas
comparação, não é?
há poucos defesas esquerdas do nível do Alex Telles atualmente.
Por
Porque
exemplo.
eu dou-te um exemplo. O Manchester United tem lá um central, que é o Maguire, que custou, que é um cepo com dois olhos, que não, é mesmo fraco, na minha opinião, e
Completamente.
custou 80 milhões.
Certo.
E estes gajos vêm aqui e sacam-nos a melhor defesa esquerda do campeonato e um dos melhores da Europa por 15. Isto não pode ser, não é? Isto não pode ser. E isto é desastroso para um clube que ainda por cima precisa de fazer dinheiro. Mas
Já
não é assim que se faz
para não
dinheiro.
falarmos da situação, por exemplo, do Zé Luís, não é? Que veio ano passado por 11 milhões e agora acaba por sair por 5 milhões sem praticamente ter
Mas isso
jogado
aí,
a época toda, não é?
essa compra também, pronto. Tu, quando tens pouco dinheiro e andas a comprar Zé Luíses por 12 milhões, pois. Então isso aí já é outra coisa, não é? Isso aí já é também a abordagem que o Porto fez ao mercado, também já falámos sobre isso aqui.
Claro.
Agora, de facto, a mim custa-me ver, quer dizer, aí é que eu percebo, realmente o Fábio Silva foi uma boa venda, não é? 40 milhões.
Pois.
Só o Fábio Silva foi mais do que estes dois juntos.
Exato.
Quer dizer, agora pensa.
Isto não pode ser. Não?
E em termos, de importância, se formos a equilibrar o Alex Telles e o Danilo juntos.
Não, o Alex
Telles. Se olharmos para a última época, foram bastante mais importantes que o Fábio Silva, não é? Que não teve oportunidade.
A diferença entre eles
nisso mais é oportunidades,
uns,
não é?
Uns foram importantes e claro. O outro não foi sequer importante. Pois. É como se não tivesse aqui.
Bem, e tem aqui a questão da idade, não é? A questão da idade aqui é fundamental.
Se tu tens o Alex Telles que tem potencial para fazer 5 épocas de grande nível ali no Manchester, não duvides. Não é? E foi uma grande compra do Manchester, comprar um defesa esquerda como o Alex Telles por 15 milhões.
Já com a experiência que tem.
É de borla. É de borla.
Claro.
Isto é de borla, não é? E eu costumo perceber como é que ninguém se chegou ali. Por exemplo, quando foi o Fernando do Porto, aquele do Trinco, que agora joga no Sevilha, ele também estava para sair. Aliás, isto aconteceu com alguns jogadores do Porto. Era para sair, para ser vendido, o contrato estava a acabar, renovam. E depois sai. Mas com essa renovação, o Porto já tem outro poder de negociação. Percebes? Claro. Foi o que aconteceu com o Falcão, por exemplo. Aconteceu com o tal Fernando. E quer dizer, mas como é que não se consegue renovar? Não se consegue chegar... Não percebo como é que não se prevê... Isso não é chegar a esta altura, a 3 meses do final do contrato. Não é? É antes, como é que não se consegue renovar? Chegar ali com 2 milhões ou 3, renovar, mas já pensar em vendê-lo se calhar na mesma altura, mas vendê-lo com outro poderio a nível de negociação, não é?
Tem que ser no penúltimo ano de terminar o contrato.
Bem, isso não quer renovar, encosta.
Pois. Tem que ser
o Porto foi assim. Tem que ser. O Porto sempre fez isto. Estás aqui, meu amigo, tu estás aqui para jogar, mas também estás aqui, és um ativo do clube. Se tu te vais desvalorizar, se nós vamos perder dinheiro porque tu estás com esta atitude, então também não jogas. Isto tem que ser visto dessa forma, porque isto, ao fim e ao cabo, é um negócio, não é? Isto é um negócio. E eu nem sei o que seria melhor, sinceramente, era perder estes 15 milhões e ficar com o Alex Telles a jogar na Liga dos Campeões. Quando é que íamos buscar mais dinheiro? Se calhar íamos buscar mais na Liga dos Campeões. A jogar com ele.
Deixe.
Não sou eu.
Nesse ponto de vista, se calhar seria melhor ter ficado com o Alex.
Pronto, aqui o Miguel...
Aqui, Pedro, existe uma questão que pode...
Também, deixa-me só dizer aqui que o Miguel Correia está aqui a escrever, a participar, ele está a dizer que relativamente a isto, que tem a ver com o empresário do jogador que queria ganhar tanto com a renovação como o próprio jogador. Uhum. Foi o Pinto da Costa que disse, diz o Miguel Correia. Tudo bem, toda a gente sabe que os empresários atualmente ganham todos, não é? Se formos a falar de empresários, então aqui comissões do filho dele e do Jorge Mendes, como achamos aqui. Agora, se tu mesmo que tenhas que pagar ao empresário e pagar ao jogador como ele, estamos a falar de um jogador que tem um grande potencial, não é? Se tens que gastar dinheiro ali, investes ali 2 ou 3 ou 4 milhões ou 5, que seja, mas se sabes que depois podes ir buscar 15 ou 20, é sempre um bom negócio. Uhum. Não é? Eu, pelo menos, estou a dizer em jogadores com qualidade, como... Não estou a dizer renovar com o Zé Luís, não é isso que tem, nem com o Abubakar. Estou a dizer com os jogadores, como o Alex Telles, que é um, sequer provavelmente, dos melhores defesas esquerdos, que passou no futebol com o Porto. Uhum. Não é? E se tiver que gastar 2 ou 3 milhões a mais, gasto, mas depois vai buscar 15 ou 20, eu acho que é sempre melhor, mas...
Aqui já que estamos a falar de Pinto da Costa hoje também falou sobre a saída do Danilo, dizendo que pronto, o Danilo que entendeu que seria o último momento que teria na sua carreira de dar um salto e ganhar mais dinheiro. Aqui mostra que se calhar o Danilo já não estava assim tão comprometido com o Porto e que foi... Lá está, se calhar aqui os valores que nós estamos a falar foi o que foi oferecido e se calhar não havia mais nada e se calhar ficar com um jogador deste também contrariado no Porto também se calhar não seria boa ideia, não é?
E relativamente a este negócio, o Porto só vai receber o dinheiro para o ano, não é?
Claro, emprestado. Agora recebe, penso, 4 milhões, não é? Penso...
é 4 milhões pelo empréstimo, uhum. E depois 16 milhões, sendo que esses 16 milhões só serão pagos se o Paris Saint-Germain a ficar em primeiro e segundo. Isto vai acontecer.
Sim, mas lá está, era aquilo que tu estavas a dizer, o Danilo, se o Futebol Clube Porto quisesse mesmo que o Danilo ficasse, o Danilo ficava e, ok, ficava contrariado, mas era aquilo que estavas a dizer, é um ativo do clube, tem que mostrar...
Claro, valor, porque eles podem ficar contrariados, mas eles sabem que também se não jogarem, claro. Depois, que é pior para eles, para a carreira.
Depois não há seleção, por exemplo.
Claro, obviamente, claro. Obviamente, e o Porto tem que saber jogar com isto, uhum. O Porto tem que saber, que o Porto era mestre de jogar com isto, uhum. E era o Pinto da Costa era o mesmo, era o meu presidente que lá estava. Uhum. Isto no tempo do António Henrique, toda a gente se criticava muito mal quando ele saiu, isto não acontecia. Uhum. Não tens a menor dúvida. Pá, mas é a minha opinião, atenção.
E já agora, já há pouco falámos aqui do Herrera, achou que seria uma boa opção o Herrera agora assim no fecho do mercado aparecer aí o Herrera como emprestado?
Primeiro deixa o Nuno ter a opinião dele, ninguém vai ser muito rápido.
Neste momento qualquer opção válida seria boa para o meio-campo do nosso clube. O nosso meio-campo está tão fragilizado neste momento que sim, com o Herrera seria uma excelente opção. É um atleta que já conhece a casa, é um atleta que já está dentro daquilo que o Sérgio pede, portanto seria uma boa opção, mas eu sinceramente não acredito que ele venha para cá devido ao salário dele. Não sei se o Atlético de Madrid estará disposto a pagar o ordenado ou metade, não sei. Agora, a nível tático, a nível de futebol, acho que era uma excelente opção dentro daquelas que nós temos ouvido falar. Porque o Futebol Porto, neste momento, tem que angariar dinheiro, bem ou mal, conforme tem feito, mas tem que angariar. E também não se pode esticar aí muito, portanto. É muito difícil, a um dia do fecho do mercado, ir buscar uma excelente opção a custos baixos. Portanto,
mas lá está, mas tu quando dispensas um Danilo, não é? Porque ao fim e ao cabo ele foi porque o Porto quis que ele fosse, senão ficava com ele aqui, não é? O Porto tem que ter um plano B, não é? O Porto tem que ter o Porto deixar sair o Danilo, eu acho que se deixa sair sabendo que já tem outro aqui que pode substituir, não é?
Tu achas?
Eu acho, relativamente ao Herrera, lá está, é como tu dizes, atualmente, tendo em conta o meio campo que temos, o Herrera se viesse não era mau, não é? Não era mal.
Mas agora, não é a primeira opção.
Se me perguntasse se eu queria o RR, não queria. Não puxei a ver aqui o RR. Por amor de Deus.
Muito bem. Vamos voltar aqui um pouco atrás, ao Marítimo. Há aqui mais duas questões que eu queria aqui abordar em relação a este jogo. A primeira é o que é que acharam da arbitragem deste jogo? Se acharam que aqueles 2 centímetros que a bola está em cima da linha que é golo ou não? Na minha opinião, acho que devia ser golo, mas se as leis dizem o contrário, não concordo muito, mas pronto, mas é o que diz na lei, não é? Estando em cima da linha, nem que seja 2 centímetros, já não é golo, não é? E também a questão de Sérgio Conceição ter dito no final do jogo que o Lito Vidigal tinha dito aos seus jogadores durante o jogo para se deitarem para o chão, fazer antijogo. Também como é que viram esse antijogo do Marítimo? Força. Quem é que quer começar, Nuno?
Pode ser, Nuno.
Relativamente à bola, por muito que me custe, a lei é clara. A bola tem que passar na totalidade. Uhum.
Diga-me só uma coisa já agora, por curiosidade, porque não sei. Não há a tecnologia da linha do ar?
Ah, cá em Portugal não.
Não há? Não. Que ele apontou para o relógio, na altura.
Estava a mostrar que tinha que ir embora.
Está a ver as artes.
Não, devia estar a avisar que o tempo que eles estão ali a perder, que ia ser compensado.
Uhum. Sim, porque a tecnologia da linha do golo, aquilo acho que vibra.
Exatamente.
Eu achava que ele estava a se referir que não vibrou.
Não. Cá em Portugal não há. Pronto. E a bola tem que passar a totalidade. É certo que a parte que está em contacto com o solo já estava para lá da linha. Agora a bola continua com a circunferência. Pá,
mas há uma coisa que é. Isto é muito complicado. É muito complicado. Quando está lá a tecnologia, tudo bem. É golo ou não é golo, não é? Aquilo não falha. Agora, a questão do passar ou não passar. A bola onde está? Tu subis, há uma imagem na internet, acho que até foi a FIFA que lançou a imagem, que tem a ver, é uma bola exatamente no mesmo sítio desta, que vista de sítios diferentes, há sítios que parece estar dentro e há sítios que parece que ainda está na linha.
Uhum. Eu pois não sei se de facto nós, estamos a ver, nós neste caso estamos a ver o ângulo não é o ideal, não é? Nós devíamos estar a ver com o alinhamento dos postos, não era?
Um pouco na, tu acabas por ser, a ver sempre um pouco na diagonal e tu claro. Não consegues mesmo ter a certeza se a bola. Lá está, eu gostava que tu passasse essa imagem.
Está precisamente assim, agora. Está precisamente
não,
agora.
Era interessante. Uhum. Não, mas é a imagem que eu me refiro da mesma bola vista por ângulos diferentes.
Uhum. Agora não envia-me, se me conseguires enviar por mensagem, eu coloco.
Nessa imagem,
Joel,
nota-se que dois sítios desses dígitos.
O Futebol Clube Porto neste momento publicou a dizer bem-vindo na NU.
Ok. Uhum.
Ok.
Notícias de mal.
É isso, já não.
Muito bem.
Enfim. Ficamos todos sem palavras, não é?
Vamos continuar a falar.
Exato.
É melhor. Só há dois ângulos possíveis, que é de lateral, com uma câmera em cima da bandeirola de canto, ou com aquelas câmaras aéreas. Uhum. Por cima da barra. A linha que vai de um posto ao outro é da mesma largura que os postos. Portanto, vindo lateralmente ou de cima, tem que se ver a bola completamente ter passado o ferro.
Uhum.
É certo que não há câmaras, não há imagens que nos possam
ver. Eu vou passar a imagem aqui ao Bruno,
uhum.
que eu acho que é interessante. Já estamos aqui em direto, mas
envia-me
ele vai conseguir passar. Que é para tu. Não sei se consegues ver, Nuno. Se eventualmente.
Entretanto, estamos aqui.
Pronto, enquanto tratamos disso, dizer que o Tomás sempre foi emprestado, mas essa é a opção de compra para o Reading.
Uhum.
De Inglaterra. Não sei se recebeste a imagem.
Recebi, mas não consigo abrir. Não consigo.
Não?
Não. Não consigo abrir. Alto, acho que estou a abrir. Uhum.
Eu acho que era interessante. Era interessante ver em.
Ok, já vou abrir agora.
Vê se consegues publicar aí, por favor. Já agora que as pessoas estão aqui a ver, para perceberem qual é o meu ponto de vista.
Uhum.
Quando tiver, diz, por favor.
Pronto, neste momento já está. Portanto, aquelas quatro imagens, dizes tu?
É, exatamente. Consegues ver, Nuno? Ora bem. Já está na emissão?
Já. Portanto, deve haver aqui um atrasozinho na emissão, mas já está colocado. Só um momento.
Pronto.
Espera aí. Agora. Já está. Vai aparecer.
Pronto.
Uhum.
Ok. Aí nós temos quatro imagens, que é a bola no mesmo sítio, ok? E vocês conseguem ver, por exemplo, a imagem de baixo do lado direito,
uhum.
que é vista de cima, a bola parece que não passou a linha toda, certo?
Uhum.
Certo.
A primeira imagem em cima do lado esquerdo, o que é que parece?
Parece que a bola passou.
Exato.
Então agora eu pergunto, neste caso, se nós tivéssemos acesso à imagem de cima, era gol ou não era gol?
Era, neste caso era.
Mas se calhar se visse de baixo do lado direito me dizias que não.
Uhum. Aliás, mesmo a do lado esquerdo de baixo, se ouvir, eu penso que é igual.
Parece que é igual.
Também estamos longe, não é? É difícil de.
Isto não é semelhante àquilo que aconteceu com o Marítimo.
Uhum.
Pois, por isso é que eu não tenho a certeza que se realmente foi igual ou não. A mim aquilo que me parece é que de facto parece estar ali um bocadinho em cima da linha. Tal como essa imagem em baixo do lado direito.
Uhum.
É isso que me dá a sensação. Mas se eu tivesse visto do mesmo ângulo, de cima do lado esquerdo, diria que tinha sido golo.
Uhum.
Por isso é que eu acho que aqui a tecnologia, se é a coisa que a tecnologia pode eventualmente, efetivamente, ser eficaz, é nisto.
Eu penso que Inglaterra já existe, não é? Inglaterra.
Sim, sim.
Penso
sim,
que...
sim,
sim. Uhum. Muito bem.
Mas pronto.
Muito bem, pronto, está esclarecido aqui. E em relação ao
antijogo?
Ao antijogo, exato.
Claro que isso. O Sérgio Conceição faria o mesmo.
Uhum.
E é o Lixo de Vidigal, conforme disse o João.
É padrão.
Eu estava a ver o jogo e estava a trocar umas mensagens com os colegas e houve uma altura que disse: o que mais mata nojo neste jogo é perder para aquele treinador. Porque passa mesmo por aí. É um treinador que não me agrada, para a semana é capaz de levar 5 ou 6 e dizer que o futebol é assim, mas esta semana ninguém vai conseguir aturar e ele tem o ego muito em cima quando estas
E tem um padrão de antijogo, que é isso que eu não gosto no lugar.
tem,
Porque ele em todas as equipas onde joga, onde treina, de facto faz muito isso. E no jogo anterior a este ainda foi pior. No jogo anterior a este,
como tão
no
bela.
Porto, ainda foi pior, foi horrível. Aquela segunda parte foi um nojo. De facto, ele joga com o jogo, não é? Há quem diga que faz parte do futebol, que são armas que se têm. Eu pessoalmente, opa, acho que é anti-jogo e acho que até devia ser punido. Eu quando vejo, por exemplo, treinadores, como já vi uma vez o Jorge Jesus, que até quase que entrava dentro do campo para dizer ao. Não sei se foi Jorge Jesus ou Rui Vitória, agora já não me recordo. Ali no Dragão, a mandar o guarda-redes atirar-se para o chão, para simular mesmo, à cara, à frente de toda a gente. E ele atira-se, não é? O jogo obrigatoriamente tem que parar, porque não se pode continuar com o guarda-redes lesionado, supostamente. E isto aqui não é punido, porque nós não conseguimos medir efetivamente se ele está com dores ou não, não é? Mas
A única
dá para
punição é
perceber.
o árbitro depois que pode dar é o tempo de compensação. Que depois
É a mesma coisa, não é a mesma
já
coisa.
temos levado há 2 dias com essa situação, com alguns memes nas redes sociais sobre o tempo de desconto que o árbitro deu. O que é certo é que quem fez esses memes provavelmente não viu o jogo, porque se tivesse visto, estaria totalmente de
Certo, certo,
acordo. Não aparece nenhuma referência isso.
muito bem. Vai ser difícil agora olhando para esse jogo. O próximo jogo é difícil. Podemos aqui fazer uma análise porque para já está longínquo no tempo, no calendário, não é? E também não sabemos que equipa vamos ter, não é? Para esse jogo, contando com os lesionados, com as transferências que ainda não acabaram, é difícil prever como é que vai ser esse Sporting Futebol Clube do Porto. De qualquer das formas, o que é que vocês anteveem neste jogo como é que vem a equipa também do Sporting, como é que se tem apresentado? Também não temos visto muito, tirando a Liga Europa, que foi também um desastre o último
Um
jogo,
desastre.
claro. Joel, não sei se queres começar tu a analisar esse jogo assim
Ah, isto,
mais
os
distante,
clássicos
não é?
é sempre aquele jogo que é difícil de analisar, não é? Até se costuma dizer que geralmente quem ganha o clássico é aquele que está pior. Agora o Sporting também é uma equipa que o Sporting está irreconhecível. O Sporting deixou, eu na minha opinião, o Sporting deixou de ser um clube grande. Aquilo parece-me um clube muito confuso, uma confusão enorme que se passa para ali.
Se bem que o Futebol Clube do Porto, o ano passado, ganhou os jogos todos, os clássicos e os derbys,
Certo,
junto
certo.
ao Benfica e ao Sporting, não é? Quero falar aí um pouco.
Sim.
Por isso.
Mas é difícil perceber. Eu sinceramente nem sei qual é a equipa de Sporting que vai apresentar em frente ao Porto também. Se queres diga. Porque o Sporting está a passar também por um período difícil, até por isto dos Covid. Porque para todos os efeitos, o Sporting passou aí um período difícil com isto do Covid, não é? Tempo sem mais jogadores, sem treinadores e passou por uma fase complicada. Pá, é uma incógnita. Nós estamos aqui a falar do próximo jogo porque
Nem sabemos o plantel que vamos ter,
nem
não
sabemos que
é?
equipa é que vamos ser.
Exato.
Aquilo que sabemos é, à data de hoje, olha, é que é muito difícil no Porto
E
jogar
além
com
disso.
Zaidus e Manafás, não
E
é?
além
Só.
disso, aquilo que também temos presente neste momento é que será uma semana difícil de preparar por causa das seleções também, não é? Os jogadores estão fora para as seleções e complica
Certo, certo.
tudo, não é?
É um facto, mas é uma incógnita. Sinceramente, é uma incógnita. Eu não sei, não consigo perceber qual é o que é que o Porto, falando de nós, né, que é aquilo que nos interessa, o que é que será o Porto daqui a partir de amanhã? Ou seja, a partir de depois de amanhã, quando fechar o mercado. Que tipo de plantel é que vamos ter? Que soluções é que vamos ter ali para o meio campo? Se vamos ter um defesa esquerda de nível ou se vamos apostar no Zaidu? Se vamos jogar com o Manafás ou com o Nanus? Pá, é uma incógnita, não faço a mínima ideia. Nem sei que ataque é que vamos apresentar. Se vai jogar o Taremi, se Se vai jogar o Tony Martínez, não faço ideia.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este tema sobre o jogo Sporting.
Não, passa por aí. A única certeza que temos é que nós não nos damos muito bem com o Ruben Amorim. E ele prepara muito bem as equipas quando joga contra o Futebol Clube do Porto. E pá, deixa-me um bocado apreensivo.
O ano passado
Sei.
foi bem.
O ano passado
Fomos
foi bem.
campeões.
Agora, deixa-me um bocado apreensivo também por aquilo que o João diz, pela equipa que o Sporting poderá apresentar. Também houve ali, o início também foi um bocado atribulado. Não sei, não vi, só vi o resumo do jogo do Sporting ontem, não vi o jogo ainda. Acho que vai ser mesmo uma incógnita. Eu preferia que o jogo fosse já este fim de semana. Porque o Sporting não está em recuperação, o Porto está com esta derrota aqui atravessada, vai ter 2 semanas de preparação um bocado complicadas devido aos internacionais que vão para as suas seleções. Pelo menos já não temos 2 internacionais.
Mas atualmente quem é que são os internacionais do Porto? Pensando bem, nós temos quem? Temos o Pepe,
Tínhamos o Danilo, neste caso, não
o
é?
Danilo já não conta,
Estamos
o Pepe.
todos nos dois agora.
Portanto, temos o Pepe e mais. O Sérgio Oliveira foi chamado, acho eu, ou não?
Não tenho a certeza. Foi chamado, o Zaidu foi chamado também, penso eu, o Zaidu.
O Zaidu,
Curiosamente. O
o
Matheus
Miranda.
Uribe, não sei se também neste momento está de quarentena, não é? Penso eu, ou qualquer coisa assim. E não sei. Não sei mais. Luís Dias, não sei se vai também.
Foi. Foi convocado, foi.
Vamos entrar aí num período. Pá, se calhar é um período que o Porto vai ter que parar e reorganizar tudo, não é? Se calhar até vai dar jeito.
Nesta fase. Aliás, foi curiosamente, eu achei curioso as declarações do Sérgio Conceição, precisamente na Flash, questionado sobre isso, sobre o facto dos jogadores gostarem de jogar logo no dia a seguir para recuperar. E o Sérgio Conceição disse que não, que devia ser assim, que devíamos ter 15 dias para os jogadores sofrer até ao próximo jogo e pensarem bem naquilo que fizeram. Concordam com isso também, com essas declarações?
Eu gostei da expressão que ele disse. Não, há muitos jogadores que dizem levantar a cabeça
Exato.
e ele disse, não, aqui é baixar a cabeça
Exato.
e perceber aquilo que se fez de mal e
Foi
tentar
curioso
melhorar.
porque foi uma resposta até assertiva e que ninguém estava à espera, não é? Estava precisamente à espera que dissesse o contrário, não é?
Pois. O Sérgio estava a ser irónico, por um lado, mas por outro estava a mandar o recado para dentro
Claro.
do balneário, não é? Porque obviamente o que o Sérgio queria era que o árbitro terminasse aquele jogo e que entrasse o Sporting já de seguida, não era no dia a seguir. Mas o que é certo é que às vezes é preciso as pessoas sofrerem, neste caso alguns atletas sofrerem, e levar, eles vão levar uma sabordela durante a semana, mesmo aqueles que vão para as seleções. Eles vão continuar com telemóveis e vão continuar a receberem sabordelas e vão continuar a receber mensagens de incentivo e de incentivo não diretamente, mas que os façam enraivecer e ver que tiveram mal. Por isso mesmo é que eu digo, o jogo contra o Sporting devia ser o mais próximo possível, no meu ponto de vista, mas
E
não
tu
vai
achas
ser assim.
que o Porto vai continuar a apostar no Marega sozinho na frente?
No jogo contra o Sporting, acredito que sim. No
Há
jogo contra o
muita gente
Sporting, acredito
que
que sim.
agora volta a criticar o 4-3-3. Alguns pediam antes o 4-3-3, agora criticam o 4-3-3 que
É,
o Sérgio Conceição
não é
tem utilizado.
criticar o 4-3-3.
Mas
O
há pessoas,
4-3-3
hoje em dia há
é o
pessoas que têm
sistema.
criticado, não
É, mas o 4-3-3 é o meu sistema preferido.
é? É a
Agora,
forma como coloca os jogadores em campo, não
opa, a mim faz-me um bocado de confusão de ser o jogador principal, a referência do ataque do Porto, ser o Marega. Porque aquilo lá, o Porto joga muito à base de cruzamentos e cruzar para quem? Para o Marega. A não ser nas bolas paradas, quando sobem os centrais e subiu o Danilo e tudo, os cruzamentos fazem muito efeito no Porto, são lados que o Porto nota-se que trabalha muito. Agora, no jogo corrido, tu chegas ali o Manafá para fazer um cruzamento, vai cruzar para quem? Não está lá nenhuma referência, não falta ali um ponta de lança, não. E nesse sentido, o Marega ali na frente sozinho, para mim parece-me curto. Mas pá, lá está, funcionou bem até este jogo de Marinho.
A única coisa que falhou neste jogo, a única coisa que eu critico é a intensidade que os atletas puseram em campo.
Que era o que
Mais
tínhamos
coisa mesmo.
elogiado a semana passada, curiosamente.
Exatamente.
Exato.
Exatamente.
Sim, até o próprio Luís Dias também pareceu-me muito mal. Sim.
Sim,
Mas
sim, sim.
pronto. Pá, mas eu, a mim o que me faz confusão é porque é que o Taremi não joga? Não é? Parece que não é a opção também, não entendo, sinceramente. Parece que vamos buscar um ou outro reforço ali, mas depois jogam sempre mesmo.
O Ivanilson também veio, mas está lesionado, continua
Esse...
lesionado.
Eu sei que na primeira, há 2 semanas deu-lhe um desgaste
muscular.
Mas
continua no departamento médico, ainda está na entrega ao departamento médico. Já está em recuperação, mas ainda está no departamento médico.
Mas quem são os outros reforços? Temos o Taremi.
Temos o Taremi, exato.
Que só entra no fim do jogo ou se estivermos a perder. Não é? Depois o outro reforço, quem foi?
Temos Zé
o
Carraça. E
o Carraça.
Ah, e temos também na baliza, não, o Cláudio Ramos. Não é?
O Cláudio Ramos, está visto que
aliás, nós neste momento temos 4, 5 guarda-redes, né? Com os da equipa B, não é? Temos 5 guarda-redes ali para.
Mas, por exemplo, e aquilo que me fez pensar, por exemplo, notou-se perfeitamente que o Telos não estava a 100%, né? Mas mesmo assim teve que jogar. Uhum. Então, mas e o Zaidu? Se o Zaidu não planta para isto, então e agora?
Só não, nos últimos jogos o Zaidu tem entrado.
Pois, mas principalmente era uma coisa que tínhamos falado nisso, sobre isso. Aliás, até abordámos no primeiro jogo que ele entrou, não sei se foi lá está, nervosismo, também não entrou bem no jogo, não é?
E entrou para jogar à frente do Telos.
E exatamente, foi isso que também tínhamos falado. Também não entrou para a posição dele, não é?
Uhum.
Portanto, não sei. Não sei também qual é as ideias do Sérgio Conceição. Vamos aguardar para os próximos jogos e ver melhor.
E vais ver, também se não vem um defesa esquerda, não é?
Claro.
Se não vem outro defesa esquerda. Uhum. Porque nós estamos fraquíssimos nas laterais.
Uhum.
Muito fraco. E as laterais no Porto são muito importantes. Uhum. No sistema do Sérgio Conceição. As laterais, as subidas dos laterais são muito importantes. Portanto, eu não sei, mas o Porto, aquilo que me preocupa é que à data de hoje estamos mais fracos do que estávamos antes do jogo do Marítimo.
Exato. E perdemos esse jogo, curiosamente.
E perdemos esse jogo. E estamos piores, e eu acho que estamos mais fracos. Uhum. Apesar de termos confirmado já o Tony Martínez
e o
Nanu, eu acho que continuamos mais fracos, mas.
Uhum. Agora vamos olhar, se calhar, aqui um pouco para aquilo que foi o sorteio da Liga dos Campeões. Os sorteios é sempre difícil também falar sobre isso, porque são equipas, neste caso, são equipas que a gente já conhece, mas prever esses jogos é sempre imprevisível na Liga dos Campeões.
Uhum.
Como é que olharam para este sorteio e para as equipas que calhou ao Futebol Porto, sendo que o primeiro adversário é já o Manchester City, logo a seguir ao jogo Sporting? Eu não sei se quem é que quer abordar, Nuno.
Para começar,
Nuno.
Eu fiquei agradado com o sorteio. Acho que isto foi uma situação pré-Alex e Danilo. Vai depender um bocadinho novamente daquilo que o mercado nos trouxer até às 23h59 da manhã. Fiquei agradado, acho que é um grupo que se o Porto jogar a Porto e acho que o Porto necessita. Tem grande necessidade de passar o grupo para ganhar dinheiro e acho que é um grupo totalmente acessível. O Villas Boas ontem teve uma derrota no campeonato francês, parece que o Marseille não está assim no seu melhor. O City teve aquela derrota com o Leicester há 2 semanas, ontem o Leicester perdeu por 3-0. Com uma equipa do meio da tabela, também vai ali uma grande confusão. O Bernardo Silva não tem calçado, tem andado ali umas diferenças grandes relativamente à época passada. Vai ali algumas interrogações e o jogo do Manchester não está assim tão longe quanto isso.
Uhum.
Relativamente ao. Qual é a equipa do
Olympiacos?
O Olympiacos. É uma equipa completamente acessível.
Mas o Olympiacos reforçou-se bem este mercado.
Sim, mas continua com o Pedro Martins. Eu vi o último jogo deles e quando o Olympiacos ia para o ataque levava 3, 4 jogadores no máximo.
Uhum.
E mesmo assim ganhou o jogo.
Tá, eu na minha opinião, o grupo podia ser mais fácil, eu acho, tendo em conta as outras opções nós podíamos, se calhar, com aquele Istambul Başakşehir, que podia ser uma opção. Clube Bruges, tínhamos o Rennes, o Krasnodar, o Atalanta, podiam calhar no nosso grupo. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que é um grupo que, tirando o City, que opa, para todos os efeitos é o City, não é? E tem jogadores de grande classe e um treinador fantástico. Acho que está muito ao nível, nivelado, sinceramente. Eu acho que o Porto pode passar como da mesma maneira que pode ficar em último, olhando ao grupo que é. Não me surpreendia isso, porque não acho que seja assim muito superior, o Porto muito superior ao Marseille, nem acho que seja atualmente, tendo em conta o plantel que temos atualmente, que sejamos muito superiores ao Olympiacos. Sinceramente, essa é a minha opinião. Acho que o City é manifestamente superior a todos ali. E o Porto tem que lhe dar forte para passar quando menos seja em segundo. Não acho que sejam favas contadas, sinceramente. E se o Porto não passar, não me surpreende, sinceramente.
E como é que viram, já agora que estamos a falar também do Marselha, como é que viram as declarações de Villas-Boas dizendo que queria ser, isso era uma coisa que já suspeitávamos, não é? Quer ser presidente do Futebol Clube do Porto na próxima candidatura, quer apresentar uma candidatura pessoal, não é? Como é que viram isso? A mim pessoalmente agrada-me, porque gosto muito do Villas-Boas e achava que seria um bom presidente para o clube.
Opa, eu vou dar a minha opinião. Pronto, como sabes, eu já antes dele dizer isso, nós já falávamos sobre isso,
Exatamente.
que era alguém que eventualmente podia se candidatar um dia. Opa, duas ou três coisas que tenho a dizer sobre isto. Para já, ele está a dizer que se vai candidatar, mas o Pinto Costa, ele está basicamente a assumir que o Pinto Costa não se vai candidatar mais. Que não sabemos se é verdade. O
Claro.
Pinto Costa ainda não disse que era o último mandato, acho eu. Ao contrário do outro é que disse lá de baixo. Depois, ele também, eu olho para ele como o futuro presidente do Porto, sinceramente, olhando as opções, era aquilo que eu gostava que fosse. Mas não gostei muito dele dizer que gostava de experimentar. Isto aqui não é para experimentar, amigo. Aqui para seres presidente é para vir mesmo para ser presidente, não é para experimentar. Claro. E se estiver mesmo completamente dedicado ao projeto de ser presidente e deixar a carreira de treinador, não é? Porque ao fim e ao cabo
Terá que abdicar disso, não é? Claro.
ele vai abdicar da carreira de treinador e vai se dedicar a outra coisa. Ele aqui não pode vir para experimentar, isto não é como ele diz que gostava de ir para o Japão e gostava de ir para o Brasil. Aqui, se quer vir para aqui, tem que ser com corpo e alma mesmo e dedicar-se a 100% ao projeto do Futebol Clube Porto. Mas eu sinceramente era alguém que era. E o Pinto Costa também me parece que é alguém que ele vê com bons olhos para suceder. Já deu a entender isso também. Eu acho que era excelente, sinceramente. Que é um gajo, apesar de ele ter saído como saiu, mas opa, tal situação da cadeira de sonho e tal, depois ele foi embora. Mas é um portista que aliás, não esconde a ninguém que é portista e tem orgulho de dizer que é portista. Mesmo agora, com o sorteio da Liga dos Campeões, que eu vou dizer que estava triste por ir defrontar o Porto e é treinador do Marseille, não é? Mas
Nuno,
pronto.
não sei se queres acrescentar alguma coisa a este tema também.
Não muito mais. É certo que o Villas-Boas publicou na página oficial dele do Instagram que estava triste por ter que defrontar a equipa do sonho. Ele escreveu em francês, escreveu para os marselhenses e assumiu ali, e assume perante todos que realmente é portista. Acho que seria uma excelente opção para esta transição. Que é sempre muito, muito frágil, as transições. Quando um clube é administrado por uma pessoa durante muitos anos, como é o caso do Futebol Clube do Porto, acho que seria uma excelente opção para arrumar a casa, para limpar um bocadinho alguns tumores que estão cá dentro. e é conforme diz o Joel, é portista, depois é uma pessoa formada, tem o conhecimento do mundo do futebol, poderá até ter alguma facilidade a nível de contratação de mais-valias para o nosso clube, visto que é uma pessoa bastante conhecida também no estrangeiro. E, portanto, é bastante do meu agrado que ele se candidatasse, no caso do nosso presidente Pinto Costa, não se candidatar em 2024, que eu sinceramente acredito que ele, em 2024, já, se neste momento já tem uma idadezinha avançada, em 2024 já está um
É,
bocadinho
assim,
mais alto.
ainda faltam os anitos, mas vai ser esquisito. Vai ser esquisito. Não, essas eleições vai ser uma fase esquisita, porque nós vamos ter. Vai ser, não vai ser, ninguém vai ganhar com muita facilidade, sinceramente. Vai ser muito disputado. Porque nós, em princípio, teremos o Vilas Boas, não é? Teremos o Bahia, também, de quase certeza absoluta. O Rui Moreira também se fala que pode vir a ser uma opção. Para a presidência. E mesmo se só o António Oliveira, possivelmente também, que ele sempre disse que se candidataria um dia que o Pinto Costa não estivesse lá. E olhando a estas opções, nenhuma delas, eu não vejo ninguém a destacar-se assim. Vai ser muito, muito reneiro, porque há muita gente que gosta de Bahia, não é? Há muita gente que gosta de Vilas Boas, há muita gente que também gosta de
Depois
Rui Moreira.
também passará por aquilo que apresentarem, não é? Nessa fase, não é? E as ideias que terão, não é?
Acho que
Isso
vai
também será
passar até
fundamental.
mais é por quem é que o Pinto Costa irá apoiar.
Também, mas eu não sei se ele se vai meter nisso, sinceramente.
Mas
Não
ainda é
sei
cedo
se
também
ele.
para estarmos a
Sim,
analisar isso. Um dia,
certo.
daqui a 4 anos,
Vamos
aqui
ver as circunstâncias.
no podcast, a gente analisa isso com mais
Já
calma.
agora, nós combinamos isso.
Não ser ele, vamos ser nós.
Muito bem. Ora, antes de terminarmos aqui o podcast que até já está longo, aqui duas notas. Primeiro, a vitória de hoje na volta a Portugal, não é? Que é também de assinalar, e depois uma confirmação que é oficial: o Cavani não vai para o Benfica, portanto, também deixar aqui essa marca oficial. Neste momento
Já apareceu?
já assinou pelo Manchester United, já é oficial.
Olha, dizer aqui que o Benfica também já oficializou o Todibo do Barcelona, o central.
Muito bem.
Também se falava para o Porto, mas.
Portanto, a partir de amanhã já temos bastantes camisolas no LX do Benfica à venda, por isso, quem quiser comprar a bom preço é passar no LX a partir de amanhã, que podem estar lá camisolas do Cavani, não
Nem para limpar o pó, ok.
é? Muito bem, então parabéns aqui à equipa do Fogo Porto W52, que venceu aqui a volta a Portugal através de Amar Antunes, e resta.
Quanto a isso, deixa-me só dizer uma coisa. Não sei se, desde que o Porto domina o ciclismo, que o ciclismo parece que deixou de ser uma grande competição em Portugal. Não sei se vocês têm essa opinião.
Também
Porque.
concordo.
É, não é?
E curiosamente é quase sempre em Lisboa que agora festejamos também isso, por isso. E
Exato.
depois também é outro facto. Podem dar voltas e voltas que a volta agora o Fogo Porto ganha sempre, não é? É isso
Exato.
que acontece. Muito bem. Vamos terminar então aqui este nosso podcast. Relembrar, para já agradecer às pessoas que nos estiveram aqui a seguir do início até ao fim e aqueles que só entraram há pouco tempo, relembrar que esta emissão vai estar disponível a partir de agora mesmo, vai estar disponível no Spotify. Podem seguir também a nossa conta do Spotify, que temos lá também a música Super Portista Dragão Indomável, que é também interpretada por Miguel Correia. Podem seguir lá e seguir-nos através do Spotify. Podem também seguir-nos no YouTube. Esta emissão também estará disponível no YouTube e também no nosso Facebook oficial. Agradecer a todos aqueles que nos seguem. Para a semana estaremos aqui, com certeza, para analisar mais a atualidade do Fogo do Porto. Se calhar este
E
fecho de
já
mercado, não é?
exato, fazer um ponto de situação
E fazer um ponto de situação no plantel.
do que será o nosso plantel,
E
não é?
projetar as próximas jornadas. Muito bem, obrigada Joel Sousa, obrigada Nuno Neto e até para a semana.
Um abraço.
Dizer só que vou fechar com a música Super Portista Dragão Indomável.
Este orgulho, este amor, esta união, impossível de quebrar. Somos diferentes, Somos um só, somos a voz que te vai levar todo segundo por todo mundo. Eu estou aqui por ti, eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Já está no sangue esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super futista, com a sede de festejar. Sou um super futista, onde for eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar. Sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, o mar azul vai te apoiar.